DW Noticiário.
Bom dia e bem-vindo a mais uma emissão da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou Maria João Pinto e vou acompanhá-lo durante a próxima meia hora. Começamos o programa com as notícias. Líderes de 11 países africanos e organizações internacionais assinaram este domingo um acordo para levar a estabilidade ao leste da República Democrática do Congo. A cerimónia de assinatura teve lugar na capital da Etiópia, Addis Abeba, na sede da União Africana, depois do falhanço das conversações no mês passado, devido a discordâncias acerca da liderança de uma eventual força regional da ONU para combater os grupos rebeldes no país. O documento representa mais um passo na tentativa de acabar com a violência, que dura já há quase duas décadas na RDC, um assunto que desenvolvemos mais à frente neste jornal. O presidente egípcio Mohamed Morsi convidou as diferentes forças políticas do país a participarem esta segunda-feira numa reunião preparatória com vista às eleições legislativas marcadas para abril. Numa entrevista a um canal televisivo, Mohamed Morsi disse querer garantia de transparência na realização das eleições. A tentativa de diálogo do presidente é uma resposta às críticas levantadas por vários líderes da oposição que ameaçam boicotar o escrutínio e acentuar a crise política no país. A diplomacia norte-americana está a tentar convencer a oposição na Síria a não boicotar a reunião internacional da próxima quinta-feira em Roma. A afirmação surge um dia depois de o líder da coligação da oposição ter anunciado a recusa em participar na reunião como forma de denunciar o silêncio internacional sobre os crimes levados a cabo pelo regime de Damasco. Os combates de sexta-feira no maciço dos Ifoghas, no norte do Mali, provocaram 23 mortos nas fileiras do exército chadiano e 93 no campo dos islamitas armados. O anúncio foi feito pelo Estado-Maior chadiano. De acordo com afirmações do coronel das forças malianas, os combates para afastar os radicais islâmicos têm continuado no norte do Mali, mas estes grupos têm a capacidade de destruição de um verdadeiro exército. Entretanto, este domingo, uma denúncia da Unicef dá conta de que a crise militar no Mali afetou, desde 2012, a educação de cerca de 700 mil crianças em todo o país, já que, devido aos conflitos iniciados em janeiro, mais de uma centena de escolas foi encerrada ou destruída. O primeiro dia de eleições legislativas em Itália contou este domingo com uma afluência às urnas de 46,8% dos eleitores, ligeiramente inferior à votação de 2008. O dia ficou marcado pelo protesto de três feministas despidas contra o antigo primeiro-ministro Silvio Berlusconi. Na corrida para primeiro-ministro, seguem o líder do Partido Democrata, Pierre Bersani, considerado o favorito, Berlusconi centro-direita, e Mario Monti, que concorre com a lista Eleição Civil. A Assembleia Nacional de Cuba confirmou hoje a reeleição do general Raúl Castro para um segundo mandato de 5 anos como presidente cubano. O mandato poderá ser o último, uma vez que o governo tem a intenção de limitar o exercício de cargos políticos a um máximo de 10 anos. Membros da oposição cubana viram sem expectativas e com ceticismo a reeleição do presidente e também a promoção de Miguel Díaz-Canel a número 2 do regime do país. Park Geun-hye prestou hoje juramento como presidente da Coreia do Sul, tornando-se a primeira mulher a assumir a presidência do país. A nova presidente assumiu este domingo o cargo que vai exercer por 5 anos, durante uma cerimónia que teve lugar no exterior da Assembleia Nacional de Seul, perante milhares de pessoas. O Banco Mundial vai continuar a apoiar Moçambique, apesar da dívida de 4 mil milhões de dólares. A garantia foi deixada este domingo por John Whitehead, o porta-voz do grupo que visitou Maputo, para dar conta de uma avaliação positiva do desempenho económico do país. O combate à pobreza e o desenvolvimento são duas das áreas que o Banco Mundial promete continuar a apoiar a nível técnico e financeiro. Argo ganhou hoje o Oscar de melhor filme na 85ª edição dos Prémios da Academia de Hollywood. A atriz Jennifer Lawrence arrecadou o prémio na categoria de melhor atriz por Silver Linings, acompanhada por Daniel Day-Lewis na categoria de melhor ator pelo filme Lincoln. O ator austríaco Christoph Waltz e Anne Hathaway ganharam os prémios de melhores atores secundários pelos desempenhos em Django e no musical Os Miseráveis. Django valeu ainda o Oscar a Quentin Tarantino na categoria de melhor argumento original. E com os Oscars ficam por aqui as notícias. Acompanhe agora o Jornal da Manhã.
DW. Jornal da Manhã.
E nos destaques desta segunda-feira, dia 25 de fevereiro de 2013. Países africanos e organizações internacionais assinam acordo para a paz na República Democrática do Congo. A oposição do Zimbábue pede adiamento do referendo sobre nova Constituição. E os principais resultados da Bundesliga. Saiba mais já a seguir. É um passo em direção à paz na República Democrática do Congo. 11 países africanos e organizações internacionais, como a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, a União Africana e as Nações Unidas, assinaram este domingo, na capital etíope, Addis Abeba, um acordo de paz para o leste da RDC. O documento proíbe os países vizinhos de apoiarem os movimentos rebeldes e encoraja uma série de reformas, tendo em vista a instauração de um Estado de Direito no leste do Congo. O nome do presidente, Joseph Kabila, surge em primeiro lugar na lista de signatários. Entre os restantes figuram também o presidente do Ruanda e o vice-presidente do Uganda. Ambos os países foram recentemente acusados de apoiar o movimento rebelde M23, que chegou a ocupar a principal cidade da região, Goma, no final do ano passado. Mas os dois desmentem qualquer envolvimento. O secretário-geral da ONU, também signatário do acordo para garantir a boa aplicação do texto, espera que o documento conduza a uma era de paz e estabilidade para os povos da região. Mas na cerimónia de assinatura na capital etíope, Ban Ki-moon lembrou que há um longo caminho pela frente.
Signing ceremony is a significant event in itself.
Esta cerimónia é um evento significativo por si só, mas é apenas o começo de uma abordagem abrangente que vai exigir um compromisso sustentado, alertou Ban Ki-moon.
Sustained engagement.
O acordo no qual não participa o grupo rebelde M23 poderá estabelecer uma força de intervenção rápida para a manutenção da paz na região. A ONU afirma que irá rever a sua missão de paz no país, a MONUSCO, para apoiar o governo de forma mais eficaz a lidar com o conflito que dura há cerca de 2 décadas. Para o presidente da RDC, Joseph Kabila, o documento assinado este domingo distingue-se de acordos anteriores pelo envolvimento não só das Nações Unidas, mas de outras organizações internacionais.
It's true that in the past a number of agreements have been signed.
É verdade que no passado foram assinados vários acordos, mas a situação no leste do país e na região como um todo foi-se sempre deteriorando. A grande mudança é que este acordo é assinado sob os auspícios não só da região, mas das Nações Unidas, da União Africana, da região dos Grandes Lagos e da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral. Só isso já é uma mudança em relação aos acordos assinados no passado, afirmou Kabila. O governo da República Democrática do Congo compromete-se, sob este pacto, a acelerar a reforma do setor da segurança e a consolidar a autoridade estatal no leste do país. O compromisso governamental passa ainda por evitar a desestabilização das nações vizinhas por parte de grupos armados e pelo aumento da descentralização e expansão dos serviços sociais em toda a RDC. Na cerimónia de assinatura, o presidente congolês reforçou a importância da paz para o desenvolvimento do país.
Our commitment to peace is unwavering.
O nosso compromisso com a paz é inabalável, bem como o compromisso com a estabilidade e o desenvolvimento, tendo em conta que não há desenvolvimento onde não há paz, não só para o nosso povo, porque quando falamos do Congo, não falamos apenas do país, mas também da região, disse Joseph Kabila. O documento assinado este domingo, de acordo com o secretário-geral da ONU, detalha os compromissos e mecanismos que apontam para a resolução de problemas nacionais e regionais da República Democrática do Congo. Para isso, Ban Ki-moon apelou ao compromisso dos signatários, que deverão reunir-se regularmente para acompanhar o processo. Apelo aos chefes de Estado e de Governo para que se reúnam pelo menos 2 vezes por ano, à margem da Conferência Anual da União Africana e da Assembleia Geral da ONU, para rever o progresso da implementação deste acordo e decidir os passos seguintes, afirmou Ban Ki-moon. Para já, no dia da assinatura, fica a promessa: todos os subscritores do acordo devem abster-se de apoiar os grupos rebeldes que operam na República Democrática do Congo.
DW. Voz da Alemanha.
E aproveito agora para lançar a habitual pergunta do dia. Como ouvimos, 11 países africanos e organizações internacionais assinaram este domingo um acordo de paz para o leste da República Democrática do Congo, que, entre outras medidas, proíbe os países vizinhos de apoiarem os movimentos rebeldes. E por isso perguntamos se acha que, com a assinatura deste acordo, os rebeldes vão deixar de receber apoio. Envie-nos a sua resposta à pergunta do dia ou então um comentário ou outras notícias desta emissão através do e-mail afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
Um agrupamento de organizações da sociedade civil do Zimbábue apresentou uma requisição no Supremo Tribunal para obter um adiamento da data para o referendo marcado para 16 de março. Segundo o correspondente da DW em Harare, Columbus Mavunga, as organizações não governamentais pró-democracia dizem que os zimbabuenos necessitam de mais tempo para ler a Constituição proposta. Os pormenores com Cristina Kripal.
A Assembleia Constitucional Nacional, a ONCA na sigla inglesa, uma aliança de grupos pró-democracia, pretende que o Tribunal Supremo obrigue o governo a publicar cópias do projeto de Constituição para que a população possa ter acesso ao texto. O presidente da ANCA, Lavmo Maduku, diz:
é preciso que o projeto seja acessível ao maior número de pessoas e nos principais idiomas do país. Exigimos que haja um período adequado que permita aos eleitores compreender todas as mudanças antes de fazerem sua escolha. Um mínimo de 2 meses.
Em 2000, a ANCA, juntamente com a oposição política então liderada pelo atual primeiro-ministro Morgan Tsvangirai, opôs-se a um primeiro projeto de Constituição. Maduku já deu a entender que a ANCA vai voltar a opor-se à nova Constituição, uma vez que o processo de elaboração do texto não foi suficientemente democrático. O seu ex-aliado Tsvangirai não concorda e não aceita a exigência de mais tempo para dar a conhecer o conteúdo aos eleitores.
As pessoas contribuíram. Elas querem uma Constituição e nós escrevemos uma Constituição. Agora devem decidir se a querem ou não.
It is now their decision to say, do we agree with it or not?
Tsvangirai não aceita adiar a data do referendo, o 16 de março, por 1 ou 2 meses. O governo argumenta que os zimbabuanos conhecem suficientemente os conteúdos da nova Constituição. Mas nas ruas de Harar, há quem discorde.
Even I myself, I don't know the content.
Eu não conheço os conteúdos, muito menos quem vive numa área rural.
Living in the rural areas.
Acho que Maduku e a NCA têm uma certa razão. Só existe uma cópia eletrónica do projeto à disposição. Quase não há cópias em papel. As pessoas desconhecem o conteúdo.
Desculpe, não tenho nada a dizer porque não conheço o documento. Acho que têm razão. Só poucas pessoas têm acesso ao documento e muito poucas sabem sequer que ele existe.
O governo alega dificuldades financeiras e diz que vai publicar 90 mil cópias, incluindo 500 em braille para os invisuais, num país com 6 milhões de eleitores. A maioria da população não tem acesso à internet, pois vive em zonas rurais. É possível que vote sem estar devidamente informada. Os líderes africanos estão a seguir o que se passa no Zimbábue com muita atenção. Eles querem que o país realize eleições sob uma nova Constituição para garantir um sufrágio legítimo. Perdura a memória dos acontecimentos de 2008, quando as eleições foram anuladas pelos líderes regionais devido a uma onda de violência. Na altura, o presidente Robert Mugabe foi forçado a formar um governo de União Nacional com o líder da oposição, Morgan Tsvangirai. Cristina Kripal, DW.
DW, segunda-feira.
A Troika dos Credores Internacionais inicia esta segunda-feira a 7ª avaliação do Plano de Resgate a Portugal. A missão técnica da Comissão Europeia, Fundo Monetário Internacional e Banco Central Europeu tem vários encontros com as autoridades portuguesas para analisar o cumprimento das medidas de ajustamento macroeconómico e planear os próximos trimestres. A partir de Lisboa, João Carlos faz-nos uma antevisão desta nova missão.
A reforma profunda do Estado, as propostas do Governo para impulsionar o crescimento económico, mas também o aumento crescente do desemprego em Portugal, que atinge já 17%, vão estar em cima da mesa nos encontros que a Missão dos Credores Internacionais realiza ao longo dos próximos dias. Daí que esta 7ª avaliação ao Plano de Resgate Português tenha como tema central a criação de condições para fomentar o investimento privado e o emprego. Da agenda faz parte a proposta contestada pela oposição de corte de 4 mil milhões de euros nas despesas do Estado nos próximos anos. Na semana passada, o executivo do primeiro-ministro, Passos Coelho, pelas palavras do titular das finanças, Vítor Gaspar, admitiu pedir o prolongamento por mais um ano do plano para a correção do déficit, que é de 4,5% para este ano e de 2,5% para o próximo ano.
É razoável conjeturar que a Comissão Europeia ponderará, em tempo oportuno, propor ao Conselho Ecofin o prolongamento por um ano do prazo concedido a Portugal para corrigir a situação de déficit orçamental excessivo. O ajustamento orçamental em Portugal poderia ocorrer de uma forma mais gradual e prolongada no tempo.
Seria uma espécie de balão de oxigênio face ao agravamento da recessão que corresponde a uma queda da economia em 2%, o dobro do inicialmente previsto pelo governo para este ano. É esta inquietação, abalada também pela queda das exportações, que Vítor Gaspar vai apresentar aos representantes da Comissão Europeia, Fundo Monetário Internacional e Banco Central Europeu. Apesar de não ter convencido os credores a enviarem a Lisboa os seus responsáveis políticos, o líder do PS, principal partido da oposição, contesta mais austeridade numa carta enviada esta semana à Troika. António José Seguro pede, nesta 7ª avaliação, uma mudança de trajetória que tenha em conta a tragédia social e não apenas o cumprimento das metas do memorando.
Basta, é necessário corrigir essa trajetória e é necessário uma voz firme para dizer à Troika que nós estamos interessados, queremos cumprir, queremos ter uma estratégia de consolidação orçamental credível, mas que precisamos de condições. Caso contrário, aumentará o desemprego e a nossa economia continuará a cair.
Além de mais tempo para pagar a dívida e consolidar as contas públicas, Seguro pede juros mais baixos do empréstimo a Portugal, bem como o adiamento do pagamento desses juros. Para o professor universitário Pedro Pita Barros, com a revisão das previsões macroeconómicas, esta avaliação vai ser alvo de todas as atenções.
E a Troika vai ter que fazer uma avaliação cuidada de perceber se o que está a acontecer tem algum fundamento em aspectos de funcionamento da economia que estão a funcionar pior do que era esperado, se sim, porquê, se é possível fazer alguma coisa que não seja intervir nas condições do próprio programa de ajustamento. Portanto, vai ser uma avaliação provavelmente mais importante do que aquilo que se antecipava que seria uma avaliação nesta altura.
O economista considera que depois deste ciclo, Portugal tem de começar a pensar no pós-Troika, sobretudo na criação das bases para o relançamento económico, apostando em investimentos produtivos, tendo em conta o mercado internacional. De Lisboa para a DW, João Carlos.
E vamos agora às novidades do desporto com Marta Barroso.
DW. Desporto.
Olá, eu sou a Marta Barroso. Hoje, no nosso programa de desporto. Angola, Petro de Luanda vence Supertaça de Futebol 2013. Moçambique passa à fase final do Afrobasket 2013. E na Alemanha, quem vai à frente na primeira divisão de futebol é o Bayern de Munique. Estas e outras novidades do mundo desportivo. E vamos diretamente a Angola. O Petro de Luanda conquistou este domingo a Supertaça 2013 de futebol, a sexta na história do clube, ao empatar no Calulo a uma bola frente ao Recreativo do Libolo. Depois de ter marcado o golo da vitória na primeira mão, em Luanda, Job voltou a ser a figura do Petro ao marcar o golo do empate, já na reta final da partida, aos 87 minutos. No basquetebol, depois de vencer em casa na sexta-feira, o 1 de agosto, sofreu uma derrota no sábado contra o Interclube por 98 pontos contra os seus 90 na segunda jornada da fase de grupos do Campeonato Nacional de Basquete. Na sexta-feira, o 1 de agosto, tinha derrotado os campeões angolanos em título, o Recreativo do Libolo, por 100 pontos contra 87. Em Moçambique, o Machakene derrotou o Ferroviário por 1-0 na segunda jornada antecipada da Taça de Honra de Futebol. Homem do dia revelou ser Filipe quando, aos 29 minutos, marcou o único golo de um jogo em que o campeão nacional em título explorou bem os erros dos locomotivas do Ferroviário. Na outra partida desta ronda, realizada no estádio da Machava, o Matchedge venceu a Liga Muçulmana também por 1-0. Este domingo realizou-se a primeira jornada da competição no estádio do Costa do Sol, com jogos Liga Muçulmana Ferroviário e Machakene Costa do Sol. Continuamos em Moçambique, mas passamos ao basquete, porque a seleção moçambicana de basquetebol masculino venceu a fase preliminar do Afrobasket da Zona 6 e garantiu presença na fase final do Campeonato Africano de Basquetebol, que vai decorrer em Abidjan, capital da Costa do Marfim, no próximo mês de agosto. Este sábado, Moçambique derrotou a Zâmbia na final desta fase e já na sexta-feira, Moçambique tinha derrotado o Botsuana por 86-44 nas meias-finais, depois de, na primeira partida entre as duas equipas, ter brilhado com a sua esmagadora vitória por 105-19. E Cabo Verde, que foi uma das sensações no último CAN, será cabeça de série no sorteio da fase de qualificação para o Campeonato Africano das Nações, CAN, de 2015. Foi o que anunciou na quinta-feira a Confederação Africana de Futebol, CAF. O sorteio está agendado para 10 de março em Marrocos, o país que vai acolher a maior prova de seleções do continente africano. Estarão representadas no sorteio 44 seleções, distribuídas por 4 grupos de 11, em função da atual classificação no ranking da FIFA. E de África à Europa, Timo Heinze foi para o Bayern de Munique com 12 anos e jogou pela equipa de futebol alemã durante 11 anos. Mas a sua progressão no futebol parou antes de atingir o seu objetivo de carreira, porque sofreu uma lesão. Heinze conta como foi lidar com isso no seu livro Nachspielzeit, eine unvollendete Fußballkarriere, algo como prolongamento, uma carreira futebolística interrompida, como nos apresenta Carla Fernandes.
Hoje, Timo Heinze diz não ter inveja dos colegas. Claro que gostaria de se ter tornado um futebolista de peso, mas, entretanto, está tudo a correr bastante bem em sua vida. Quando ele vê jogadores como Mats Hummels ou Thomas Müller a vestir a camisola nacional, o ex-futebolista de 26 anos chega mesmo a ficar feliz por eles.
Sou fã da forma de jogar do Mats como do Thomas, então não posso dizer, eles conseguiram e eu não. Então tenho de reconhecer isso sem inveja porque eles merecem.
O jovem Heinze jogou com ambos jogadores no FC Bayern. Durante 11 anos manteve um objetivo em mente, entrar para a primeira divisão. Foi campeão nacional com a equipa juvenil A e foi capitão da equipa amadora. Heinze esteve em outras equipas nacionais juvenis e depois sofreu uma lesão precisamente no período de transição para a categoria profissional. Não jogou durante um ano, depois precisou de mais um ano para voltar a estar em forma. Heinze não conseguiu entrar para a Bundesliga, a primeira divisão de futebol alemão, teve de abandonar o Bayern e a partir daí continuou a jogar num clube mais pequeno, o Spielvereinigung Unterhaching. Ele estava numa onda de azar e não se conseguiu livrar dela.
Acho que as coisas se vão acumulando. A lesão que me deitou abaixo, claro, porque aconteceu num período muito importante. No final, as coisas também já não estavam a correr muito bem com o treinador, porque ele afastou-se simplesmente de mim, o que me apanhou de surpresa. E também nunca mais me recuperei deste golpe.
O psicólogo de desporto Jens Kleinert, da Escola de Desporto Alemã, reconhece o padrão típico da história da lesão. As lesões são perfeitamente normais em desportistas, diz o perito, mas há mais.
Pode ver-se que as boas carreiras resultam da capacidade de se saber lidar bem com as lesões. As interrupções nas carreiras são marcadas pelo contrário. O meio social e os médicos têm um papel importante. Sempre que ouço que alguém anda a saltar de um médico para o outro, significa que a pessoa está completamente perdida em dúvidas.
as dúvidas instalam-se e o medo é alimentado. O jogador do Dortmund, Mats Hummels, também conhece esta situação. Ele também teve dúvidas em relação à sua carreira. Hummels mudou-se do Bayern para o Dortmund e não sabia como isso afetaria a sua carreira.
Na altura ainda não sabia que as coisas correriam tão bem. Agora toda a gente diz que foi a decisão certa. Primeiro, concentrar-me totalmente no futebol e segundo, fazer isso no Dortmund. Mas na altura, com a interrupção dos estudos, a mudança para Dortmund, eu também não sabia se seria a decisão correta. Às vezes temos de arriscar e estou muito feliz por estar no caminho certo.
O livro do seu antigo colega de desporto, Timo Heinze, surpreendeu Hummels, que acha que a obra lança um olhar muito bom sobre o mundo bizarro do futebol e de como tudo pode acabar tão repentinamente. Timo Heinze estabeleceu outros objetivos. O ex-futebolista foi estudar para a Escola Alemã de Desporto. Apesar de ainda não saber o que fará com o curso mais tarde, Heinze consegue imaginar-se a seguir a área de psicologia do desporto para poder ajudar pessoas que passam por situações semelhantes à sua. Carla Fernandes para a DW.
E continuamos na Alemanha, onde o Bayern de Munique venceu no sábado o Werder Bremen por fantásticos 6-1, no dia em que o treinador bávaro, Jupp Heynckes, cumpriu o seu 1000º jogo na Liga Alemã de Futebol, a Bundesliga, sendo 369 deles como jogador e 631 como treinador. O encontro de sábado foi um jogo da 23ª jornada da Bundesliga. Ao intervalo da partida em Munique, o Bayern vencia por 2-0 com golos de Robben e Rafi Martínez. A segunda parte começou com um autogolo de Selassie e o primeiro de Mário Gomes. Aos 58 minutos, o Bremen ainda conseguiu reduzir a desvantagem, mas mais dois golos do Bayern, de Gomes e Ribéry, confirmaram a goleada do clube da Baviera. No fim do encontro, Philipp Lahm, do Bayern, comentava: agora que já passou, parece fácil, disse Lahm. Mas é trabalho duro o que temos feito nas últimas semanas e nos últimos meses. Agora trata-se de seguir para a próxima ronda. E podemos estar todos ansiosos que ela chegue. Com esta vitória, o Bayern de Munique mantém-se no primeiro lugar da tabela e, com 60 pontos, aumenta a vantagem em relação ao segundo posicionado, o Borussia Dortmund, que está a 17 pontos do líder por não ter conseguido melhor do que um empate a um golo frente ao Mönchengladbach. O outro grande jogo do fim de semana foi disputado pelo Hannover e pelo Hamburgo, com uma vitória do Hannover por 5-1, um motivo de orgulho para o treinador Meko Slomka, depois do empate de quinta-feira em jogo da Liga Europa. Quanto aos outros resultados desta 23ª jornada da Bundesliga, eles foram Friburgo 0, Eintracht Frankfurt 0, Stuttgart 1, Nuremberg 1, Augsburgo 2, Hoffenheim 1, Mainz 1, Wolfsburgo 1, Schalke 04 2, Fortuna Düsseldorf 1, Greuther Fürth 0, Leverkusen 0. Em Portugal, disputaram-se jogos da 20ª jornada da Liga Zonsagres e os resultados foram os seguintes. Nacional 3, Olhanense 1, Moreirense 0, Gil Vicente 0, Benfica 3, Passos de Ferreira 0, Porto 2, Rio Ave 1, Braga 3, Vitória de Guimarães 2, Vitória de Setúbal 1, Beira-Mar 0 e Estoril 3, Sporting 1. E assim que chegamos ao fim de mais um magazine desportivo, para a semana aqui estaremos à mesma hora com as novidades do desporto. Até lá, fique bem.
DW Deutsche Welle.
E do desporto passamos ao espaço do ouvinte, lembrando que hoje perguntamos se acha que com a assinatura do acordo de paz os rebeldes da República Democrática do Congo vão deixar de receber apoio internacional. Comigo em estúdio está Cristiane Vieira Teixeira, que nos dá agora a conhecer as respostas dos ouvintes. Bom dia, Cris.
Bom dia, Maria João. Bom dia a todos. Eu começo com um SMS que chegou de Maputo, um ouvinte que não se identificou, deixou o seguinte recado: podemos aceitar que o acordo pode ser um compromisso dos principais atores externos, lembrando que o Ruanda e o Uganda estiveram lá. No Facebook, um debate intenso na nossa página, o Antônio Frederico de Angola diz: esses acordos são fachadas, os rebeldes vão continuar a ser apoiados clandestinamente. Com ele concordo Casimiro Nzal Paulo Milói, que diz que os rebeldes vão continuar a receber apoio clandestinamente. O Vladinel Vader diz que aquilo é um negócio que envolve muita gente, os rebeldes serão sempre apoiados. E, rapidamente, o Paulo William Malenga diz que o acordo não foi feito com os rebeldes, eles não estão nem aí para o acordo. Maria João.
Obrigada, Cris, e obrigada uma vez mais a todos os ouvintes pela participação. Fica por aqui o Jornal da Manhã. Continua a acompanhar-nos. Nós regressamos mais logo com o Jornal da Noite. Até lá, tenham um bom dia.